Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Ou se você é mais moderno, né, que já não manda mais e-mail, então você pode mandar para a gente o seu WhatsApp. 61-999-789080. Você está ouvindo ao fundo Rodrigo Borges, sobrinho do Lô, ele mesmo, com a canção Amanheceu no Samba, do primeiro álbum dele, dado 2012, né? Um álbum que é um dos discos, assim, referência, disco qualquer palavra.
Amanheceu no samba, galo anunciou.
Aí, coisa boa. Ainda fala que o Galo anunciou, tá vendo que beleza? É, que hora que a família do Borges ali, a maioria é cruzeirense, mas tudo bem, a gente perdoa. Todo mundo tem direito a defeito no mundo. Olha só, gente, o seguinte, vamos falar aqui do Rodrigo Borges. O Rodrigo Borges, sobrinho do Lô Borges, esteve aqui em Brasília, né, recentemente, e compareceu aqui aos nossos estúdios, né? Bom, gente... Só para a gente fazer uma pequena introdução ali, né? O Movimento Clube da Esquina, fundamental para a divulgação da música de Minas Gerais, né? Para o mundo. E esse movimento que, de quem fez parte Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e alguns outros nomes honorários, né? Que pessoas que fizeram parte do Clube da Esquina sem ser mineiros, né? A Elisa Regina foi uma que vivia, inclusive gravou diversas músicas compostas pelo pessoal do Clube da Esquina, e o compositor Ronaldo Bastos, um carioca que tinha o pé em Minas Gerais, né? Pois é, aí agora o movimento tem a segunda geração, né? Os nomes dos filhos, né? Os filhos do Beto Guedes, Ian Guedes e Gabriel Guedes, o Rodrigo Borges, que é filho do Marilton Borges e sobrinho do Lô. Pois é, o Rodrigo esteve aqui em Brasília no começo do mês participando de um evento do SENAC, aqui na capital da República, um evento de gastronomia regional, né, trazendo um pouco da comida mineira. Um evento foi promovido pelo SENAC Minas em parceria com o SENAC aqui do DF, e trouxe a comida mineira para alguns restaurantes do SENAC durante uma semana de festival. E o Rodrigo Borges fez o som, foi ele que tocou, né, durante esses eventos do SENAC. Aqui, depois de participar na Câmara dos Deputados, no restaurante do SENAC aqui na Câmara, o Rodrigo Borges desceu até os estúdios da Rádio Câmara e bateu um papo muito, muito agradável com a gente, trouxe violão, enfim, foi muito bacana. E é esse papo com o Rodrigo Borges, sobrinho do Lô, filho do Marilton, que você vai ouvir agora sobre a segunda geração do Clube da Esquina e sobre a carreira dele. Vamos lá ouvir Rodrigo Borges. Tenho o prazer de receber em visita a Brasília, participou do evento do SENAC, de Gastronomia Regional de Minas Gerais, e me deu o privilégio de descer aqui na Rádio Câmara, no nosso estúdio, para poder bater esse papo gostoso com a gente. Ninguém menos do que um habituê aqui do Feijoada Completa, que já participou aqui algumas vezes, mas pela primeira vez participa no estúdio ao vivo aqui com a gente. Rodrigo Borges.
Maravilha.
Privilégio ter você aqui, viu, meu cara?
O privilégio é meu, assim, prazer imenso estar contigo aqui, meu querido amigo Edson, com Feijoada Completa, um programa que é referência, né, em boa música, em música brasileira. E estamos juntos aqui mais uma vez, né?
Pois é. Rodrigo, esse sobrenome Borges, né, para a gente situar aí os nossos ouvintes, né, tem tudo a ver com essa família que é basicamente a base do Clube da Esquina, né? Nós estamos falando aí de Marilton Borges, que é o pai dele. Estamos falando de Lô Borges, que é o tio dele. Márcio Borges, um dos grandes compositores desse país, dos maiores letristas desse país, que é tio também do Rodrigo. Enfim, Rodrigo, vamos começar falando disso, né? Da música, dessa influência e dessa coisa da música ser... Quer dizer, como é que é crescer na casa dos Borges? Conta isso pra gente aí.
Eu acho que... Para você escolher fazer essa opção de vida, escolher a música como opção de trabalho, de vida, você precisa de um ambiente, né, e de imersão, assim, nela. E a casa do meu pai e a casa dos meus avós, assim, sempre propiciou isso, assim, os encontros em família, todos eles, assim, regados à música, né, um piano que fica na sala dos meus avós, onde Lu e Bituca fizeram, né, Clube 1, né, Clube da Esquina 1 com o Marcinho, escrevendo a letra, e aí acabou a luz, a minha avó veio com uma vela, né? E ajudou eles a terminar essa primeira composição que eles fizeram juntos. E é isso, as festas, né? Os aniversários, as festas de Natal, todas regadas à música. Minha avó Maricota sempre foi muito religiosa, assim. E ela fazia questão da novena no final do ano, antes do Natal. E era uma ocasião maravilhosa que eu aproveitava para encontrar meus primos e primas que vinham dos quatro cantos do Brasil, né? Tinha gente morando em Vitória, gente morando no Sul, gente em São Paulo. E aí a gente se encontrava, ela que era farra, a gente menino, jogava bola na rua, minha avó quase morria. E sempre na casa, sempre rolando um violão, novena sempre com o piano do Telo, do meu pai, tocando algumas músicas religiosas.
Sim.
E o ambiente sempre, desde menino que eu vejo meu pai tocando, Marilton, que é o maestro, Lô e Marcinho compondo, né? Eu já vi os dois compondo num barracãozinho lá no fundo da minha avó, né? Que tem uma vilazinha dos Borges em Santa Teresa, tem a casa principal dos meus avós e tem alguns sobrados atrás.
Sim.
E tem uma casinha lá no fundo, onde Marcinho já morou, onde fizeram a primeira audição do álbum Clube da Esquina, com uma turma da pesada, inclusive Paulinho da Viola, presente.
Olha só.
E uma vez eu entrei nessa casinha lá atrás, estava o Lô deitado com o violão no chão e tocando uma melodia e uma harmonia, assim, ad perpétuo, né? repetindo muito, e o Marcinho com a mão, uma das mãos assim na testa, né, acima dos olhos, concentrado, parecendo que estava psicografando uma letra ali na hora. E uma concentração incrível, né? Então, eu acho que isso facilitou muito essa assim, minha escolha pela música, esse ambiente na casa dos meus avós, dos Borges, né?
E era só uma coisa impressionante, né, que você está falando aí do Paulinho da Viola. Era uma casa que era não só o pessoal do Clube da Esquina, o pessoal mais chegado de todo dia, digamos assim, né? Que era o Bituca, nosso querido Milton Nascimento, quer dizer, toda essa galera estava lá, mas também muita gente de fora, gente do Rio, né?
Sim.
Inclusive aquela história famosa, né, que o seu tio Márcio conta no Sonhos Não Envelhecem, da história da composição de Paralino e McCartney, exatamente porque estava naquele dia, estava todo mundo, inclusive a Beth Carvalho estava lá, né? Tinha participado de um festival de música aqui que aconteceu em Belo Horizonte, estava uma galera de fora lá dentro da casa, e de meio que Paralino e McCartney foi composta naquele dia e virou um hino que todo mundo cantou, né?
E foi o primeiro festival da canção, se eu não me engano, né?
Exato.
De Belo Horizonte, em 1969. E aí a turma foi lá para casa dos meus avós, né? Tem dois casos curiosos, né? Um a respeito do Lenny McCartney que você falou e outro de Equatorial. Equatorial foi apresentada pela primeira vez nesse festival. Foi a primeira audição pública também de Clube da Esquina 1. Com meu pai cantando, defendendo a música no festival. E meu pai também cantou, meu pai o Marilton, né?
Sim.
Cantou também Como Vai Minha Aldeia, do Marcinho e do Tavinho Moura. E o Lô e o Beto, os dois com o Marcinho, fizeram Equatorial. E a apresentadora do festival era a Lady Francisco, né? Que chamou ao palco para defender a oitava classificada, Lu Borges e Beth Guedes. Para cantar Equatorio.
Equatorio.
A produção falhou com ela, né? O papelzinho devia estar todo errado.
Lu Borges e Beth Guedes, cara. Meu Deus do céu.
E aí essa turma toda foi para casa dos meus avós. E aí o Lô chegou com uma ideia de uma música. Apresentou para o Marcinho e para o Fernando Brant. E a minha avó estava cozinhando com a Leise, que era a namorada do Fernando, que foi a parceira da vida inteira do Fernando Brant.
Sim.
Mulher da vida dele. E o Lu apresentou o tema para os dois, falou, vocês topam fazer? Aos caras tomando a cervejinha, falaram assim, ó, topamos. Desde que a música fique pronta antes da macarronada que a Maricota estava fazendo com a Leise. Eles toparam fazer desde que a música ficasse pronta antes do jantar. E aí, né, toparam, foram pro quarto, em poucos minutos fizeram Paralino e McCartney, né?
Exato.
Marcinho e Fernando dividindo essa letra que é emblemática. E agora os Beatles, pelo menos parte dos Beatles já conhece, né? Paul ficou sabendo, né? O Paul veio ao Brasil pra turnê e o Milton se encontrou com o Paul.
E aí?
No camarim.
Mostrou pra ele que o Paralino e McCartney.
E deu o vinil de presente, que tem a que música
legal.
Pra
Nossa,
ele.
Que legal. Nossa, essa música pra mim é um hino de Minas. Eu lembro de ver o Samuel e o Lô naquele show dos dois. E foi num evento aqui em Brasília e eu tava lá e aquela coisa. Quando canta Sou o Mundo, Sou Minas Gerais, eu que sou não é mineiro, radicado aqui há 15 anos na capital federal. Mas dá aquela emoção assim, puxa vida, né? Aquela coisa assim, nossa, eu sou Minas Gerais, realmente a gente enche o olho d'água, porque é um negócio realmente espetacular. Agora, Rodrigo, já dá para escrever Os Sonhos Não Envelhecem 2, não, com a nova geração? Porque, olha, tem você, tem Ian Guedes, né? O próprio Gabriel também, Guedes. Uma turma muito boa, né? Que são os filhos do pessoal do Clube da Esquina.
É.
Já há algum tempo fazendo música há bastante tempo, né? Você tá com o quê? 15 anos de carreira, basicamente, quase?
Mais. E tem uma geração nova ainda chegando dos netos e netas.
Dos netos e netas, né?
A neta do Beto Guedes, a Júlia, o... filha do Gabriel, né?
Uhum.
Tá cantando lindamente, compondo, tá gravando o primeiro disco. Então, né, já tem uma turma chegando aí, já fazendo história também, né? Então,
que legal,
é muito bacana.
Isso.
Influenciados, né, por essa vontade de fazer música com coração, com amizade, né? Fazendo música, né? Não esperando qualquer tipo de retorno, ou sucesso, ou fama, mas fazendo pelo prazer
de fazer música. Né?
De fazer boa música, né? Acho que
isso é muito bom.
É.
Rodrigo, você, no seu trabalho, tem uma vertente interessante, que é você sempre gostou de estar fazendo parcerias, né?
Sim.
Inclusive, no seu primeiro disco,
uhum,
tem a participação do Lenine, na uhum, música Qualquer Palavra, que, por sinal, uma participação espetacular e ficou uma coisa muito linda. Quer dizer, essa conversa de Minas com o resto do Brasil, com... que sempre aconteceu de alguma forma, você vê caso da Elis, caso, né, de pessoal do que sempre estava junto com o pessoal do Clube da Esquina,
uhum,
mas é uma coisa que você deu continuidade expandindo muito para esse lado do Nordeste do Brasil, do Norte do Nordeste do Brasil.
Sim.
Conta um pouco para a gente sobre isso, quer dizer, como é que foi essa sua, digamos assim, vertente, essa sua ideia de buscar dialogar com essas outras né, vertentes da música brasileira.
O Lenine é um cara muito bacana, eu sempre admirei muito o trabalho dele, é um grande compositor, um grande cantor, uma voz muito marcante, um violão muito marcante. E aí eu fiquei sabendo, eu vi uma entrevista do Lenine falando que desenvolveu aquele modo dele de tocar violão a partir da audição do álbum Clube da Esquina e da tentativa dele de tirar as músicas, segundo ele, sem sucesso. Mas ele acabou tirando do jeito dele, que é um jeito muito original, muito peculiar de se tocar, né?
É.
E aquilo, né, levou ele pro prazer e pro vício de compor, né? A audição, o contato dele com o Clube da Esquina e com outras coisas, obviamente.
Uhum.
Mas uma das grandes referências para ele virar compositor foi o Clube, né?
Sim.
E aí eu tava gravando meu primeiro disco... E pensei nele para uma participação na faixa título, Qualquer Palavra.
Uhum.
Pensei de cara nele, assim. E mandei uma mensagem para ele justamente contando dessa história que ele tinha falado da influência do Clube. E que eu tinha essa influência também desde menino. E que queria, né, expandir isso um pouco, de fazer também, né, música com ele, gravar com ele. E ele achou legal demais a ideia, topou. Foi até Belo Horizonte, nós gravamos. Já tocamos juntos... numa oportunidade que foi nos 30 anos do Projeto Tamar, o projeto uhum, das tartarugas marinhas,
sim.
Na Praia do Forte, né, próximo a Salvador. E foi um show lindo que a gente fez. E eu levei uma banda que ele ficou encantado com a banda, o Neném na bateria.
Nossa, também, né?
Beto Lopes, meu pai e o Juliano. Ele ficou doido. Foi aí, bem bacana.
Aí destruiu, né?
Foi bem legal, assim. E eu tento, né, chamar pessoas que eu admiro e que eu escuto, né, conheço os trabalhos, assim, foi o mesmo caso do Otto, uhum, a Martinália, né?
Sim.
E Martinália e Otto, né, a história se conecta, assim, porque eu fui convidado pela Prefeitura de Belo Horizonte para fazer o show nos 120 anos de Belo Horizonte.
Sim.
Na Praça da Estação. E aí, não pensei duas vezes, chamei Martinália, porque vem de uma família musical também, né, uhum, com o Martinho.
Sim, claro.
Tem irmãos e irmãs que são musicais, E ela é um fenômeno, assim, né? De uma voz
incrível,
maravilhosa.
Voz única.
E ela ouviu meu trabalho, gostou e topou. Então a gente fez esse show. Na ocasião, a produtora dela até me... E a própria Martinália virou para mim e falou o seguinte. Elas falaram o seguinte, olha, você é a segunda pessoa que chama a Martinália aqui para Belo Horizonte, para participação em show. A primeira pessoa foi o Vander Lee.
Olha só.
E a gente descobriu que a gente tinha essa amizade do Vander Lee em comum. Aí a produtora dela sugeriu que gravássemos Onde Deus Possa Me Ouvir, né?
Uhum.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus.
Uau!
É, eu acabei que gravando com Martinalha essa no meu segundo disco, né?
Coisa linda.
É, e a gente desenvolveu uma amizade, a gente tem tocado juntos e tal. Mas eu tava contando a história do Roto, porque nesse mesmo dia que eu toquei com a Martinalha, no aniversário de BH, 120 anos, o Otto tocou também com outro artista muito legal de Minas, que é o Marcelo Veronese.
Sim.
Logo depois do nosso show. E aí nós nos encontramos num boteco ali perto, que é o Salumeria. Fica na rua Sapucaí, ali acima da Praça da Estação, em Belo Horizonte.
Uhum.
E o Otto chegou, sentou na mesa, tava com minha família, tava a Martinalha, tava o pessoal. E aí, aquela coisa, né? Poxa, 3 da manhã, quando a gente foi lá, 2 da manhã. Oh, cara, o gerente, vocês vão pedir saideira? Não, beleza, pode trazer 8 saideiras. Aí o Otto, não, vamos beber lá em Santa Teresa. Vamos em Santa Teresa. Aí levamos o Otto bolão em Santa Teresa.
Meu Deus do céu.
Tradicional reduto boêmio. Aí o Otto levantou, a gente já tinha tomado umas, ele, né, veio com a ideia de uma música, eu gravei no celular. No outro dia eu devolvi a música pra ele. E aí a gente fez Amanheceu no Rio também.
Que tá adoro, no disco, que
no, tá seu, no segundo disco.
No segundo álbum, né?
Eu adoro o Recife, eu adoro. Agora eu virei parceiro do Mano Góes, né?
Sim.
É, que é o super compositor do axé, da música baiana, que é o.
Mas aí projeta esse projeto do Trilho,
do
né?
Do Trilho, né? Que é um
Trilho Elétrico.
É, uma banda.
É um projeto que tá com você, com o Haroldo, né?
Não, é o Lelo.
Do Skank e o. O Góes,
Mano Góes e o Lute de Salvador. É um projeto que eu brinco que é Ponta de Areia, né? Minas e Bahia.
A Minas, exatamente, que é a música do Milton, né? Que fala da Bahia a Minas e tal.
É, 2 baianos e 2 mineiros, né? Foi o seguinte...
Pra fazer um som carnavalesco, né? Tem uma pegada meio carnavalesca.
Tem uma pegada carnavalesca. Agora a gente tá mudando um som, agora transitando mais pro pop, mas a gente quer manter essa raiz brasileira também.
Legal.
Né? De tocar algumas coisas da Bahia... É, a gente até fez uma gravação do Lenny McCartney com meio samba reggae, assim, o Lu adorou, achou
legal,
super bacana. E foi isso, né? Teve um carnaval, na verdade é antes do carnaval de 2020. Em 2019 eu fui num evento da UBC no Rio de Janeiro,
sim,
da União Brasileira dos Compositores. O Mano é um dos diretores, eu acho que ele é diretor de comunicação, se eu não me engano. E aí rolou uma jam session, era um encontro de algumas associações de compositores da América Latina. E aí rolou uma jam session, o Mano Góes capitaneando a jam session, tocando baixo e cantando, e eu subi no palco e toquei. Tava o irmão do Jorge Drexler, o Diego Drexler, do Uruguai, tinha uma galera. E aí eu desci do palco e falei, poxa, mano, você é o cara, é o rei do carnaval. É, o carnaval de BH tá muito bacana também. Inclusive, eu tenho um bloco de carnaval em Santa Teresa, que é a Divina Banda.
Divina Banda,
que
exatamente.
A gente criou para homenagear o meu pai, o Marilton, dos 50 anos de música dele. Aí contei a história, falei, cara, é um bloquinho, a gente vai num caminhão pequenininho. Ele, pô, beleza, quero ir lá ver. Aí no carnaval eu liguei e não era conversa, não. Ele quis mesmo ir lá cantar com a gente. Aí pegou a Praça de Santa Teresa lotada, a gente num caminhãozinho. Ele ficou encantado com o carnaval de BH, falou, cara... Carnaval de BH parece o Carnaval de Salvador há 20, 30 anos, assim. E aí, eu tive uma ideia, cara, vamos fazer um projeto Ponta de Areia, Minas e Bahia? E ele topou, logo depois dessa participação. Liguei pra ele, eu tive essa ideia do projeto. Ele, beleza. Aí começamos a compor, eu fui a Salvador,
Uhum.
A gente fez duas músicas, mas a gente achou que o projeto não estava completo. É, tá faltando gente, vamos cada um chamar um? Aí de cara eu pensei no Lelo, do Skank, que é um cara bacana, gente boa.
Uhum.
O Chico Amaral tinha comentado comigo, que é o letrista do Skank, né, na fase inicial. E também fez Vou Deixar e outras, né?
Uhum.
Garota Nacional, é, Te Ver, né? Vários sucessos do Skank são do Chico.
Chico, é.
E ele tocava também saxofone no naipe de metais ali no início da carreira do Skank.
Exato.
O Chico é um cara bacana e ele falou, bicho, o Lelo é o cara pra você formar uma banda com ele. É um cara que dá sangue pela banda, é um cara legal, de gente boa, né, muito musical. E aí eu lembrei do Lelo, chamei o Lelo e o Mano Góes chamou o Lute, que é um cara da cena de reggae lá de Salvador.
Uhum.
Um cara também que toca legal, compõe, canta. E aí a gente formou essa banda nova, o Trilho Elétrico. A gente já tá com um disco gravado, que tem participações da Daniela Mercury, né, da Martinália, do Tony Garrido, do Armandinho Macedo, da Cor do Som, do Robson Moraes, que é o cara da banda Mel, que canta Baianidade Nagô, Prefixo de Verão. Tem Vitor Clay, né, tem uma galera da pesada, Júlia Tizumba. Então, é um disco que nos deu muita alegria. Já estamos fazendo agora material para um segundo disco e é isso, né? Estamos com esse projeto que a gente precisa trazer aqui em Brasília também, né?
Opa, com certeza.
Para vocês, né?
Com certeza. A gente vai ficar feliz em ver tocar essa turma toda, porque nossa, são muita gente boa. Armandinho Macedo já esteve sentado aí onde você está.
Ah, né? Olha só.
Nosso querido. Inclusive, no dia do show, ele foi no Clube do Choro, fui no show. E aí, no final das contas, tava a fila do autógrafo, aquela coisa toda. Aí ele virou pra mim e falou assim, espera o pessoal terminar de dar os autógrafos, que eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom, vó. Cara, e depois nós ficamos batendo papo mais de meia hora, sentado lá. Os dois sentados na beira do palco, conversando fiado no Clube do Choro. Foi uma delícia, porque ele tinha estado aqui na rádio, gostou demais. Aí até o motorista chegou, o pessoal pra levar ele no hotel... Não, mas já acabou, vamos ficar aqui, vamos tomar um café. Pois não, Armandinho, você conhece o Armandinho, sabe como é que é a figura, né?
Tá cada vez melhor, né?
Tranquilo. Nossa, ele é maravilhoso, né, cara? Ele é sensacional. E aquela guitarra baiana, que é um negócio espetacular.
Aquilo é sensacional. Né?
Agora, Rodrigo, na carreira solo, como é que tá? Você está com o projeto do Trilho, e aí, como é que tá a sua carreira solo?
Eu agora também já tô planejando, comecei a compor algumas coisas... Pro meu terceiro disco de carreira autoral, né?
Uhum.
Eu tenho dois lançados autorais, tem um Qualquer Palavra ao Vivo também, que foi um show que eu gravei com participações do Milton, do Daniel Jobim, do Loi, do Roger Def.
Uhum.
E agora eu já tô com um material, já com um projeto do disco, né? Para tentar fazer até ano que vem, assim, né?
Uhum.
Se possível, segundo semestre, mas já pensando também que pode se estender para o primeiro semestre do ano que vem um pouquinho esse trabalho. Já tenho feito algumas coisas, estou buscando agora. Tô namorando algumas melodias, algumas, né, harmonias e entendendo a cara de quem essas músicas, né, têm, assim, né, de algum parceiro, alguma...
Você é mais da letra ou mais da música?
Olha, eu sou dos dois. Assim,
você dois, né?
No Trilho Elétrico, por exemplo, eu tenho feito bastante letra.
Uhum.
Fiz música também, mas eu tenho feito letras com o Lelo.
Uhum.
O Lelo me manda umas produções dele, que ele tem um estúdio em casa, então ele já manda umas press. Tem o Pedro Said também, que é um cara muito legal, um produtor, que ajuda a gente com umas coisas eletrônicas, e aí eles mandam essas bases pra mim e eu mando a letra, né?
Uhum.
Eu faço a letra. Na minha carreira mesmo, autoral, eu costumo fazer as duas coisas.
As duas,
né?
Coisas, né?
Uhum,
legal.
Eu gosto de. Eu tenho buscado essa autossuficiência. Né?
Mas é bom, bom.
É isso.
É bom. Quando a gente percebe como é que não é tão difícil, não é difícil escrever letra, porque quando você começa a entender o sentido, o esquema de métrica, fica fácil. A questão é você achar uma coisa que encaixa no sentimento que você está querendo dar e, ao mesmo tempo, na métrica que você quer colocar. Senão, aí é aquela história, né? Mas se a gente pega, por exemplo, Travessia, que é uma redondilha maior na parte normal, quer dizer, na parte de estrofe e seis tiros na parte de refrão.
Uhum.
Aí você vai começar a entender, nossa, é assim que ele fez. Entendeu? Você vai desmontando a letra e vai falando assim, olha que legal. Aí você começa a entender o processo, né?
O meu avô falava dos versos decassílabos, dodecassílabos, né?
Dodecassílabos, né, cara? Composição.
De contar ali 10, 12
sílabas poéticas.
Sílabas poéticas.
Né? Exato,
E o Marcinho já fala que a letra de música é um animal diferente, né? Porque, na verdade, você pensa uma história, você pensa... É uma narrativa, mas ela tem que servir a melodia. E
exato.
Aí acontecem alguns cortes abruptos, né? Algumas elisões que ele fala, assim, que na letra. que acabam gerando um outro sentido ou né, deixando a música mais psicodélica, mais louca, mais...
É, exatamente.
tem gente que escuta e dá a própria interpretação, e acho que o barato da letra é isso, né? Cada pessoa vai ter a própria interpretação daquilo que o poeta, que o letrista descreveu, né?
Exatamente.
Vai levar para um outro lado, para o seu lado pessoal. Então ela ganha várias interpretações e ela é viva, né? Ela vai se... Esses significados vão se transformando, né?
Com certeza.
Ao longo do tempo e da viagem dela aí, né? Pelo mundo, né?
Maravilha, Rodrigo. Eu queria que você fizesse mais um então para nós, né?
Vamos fazer? Vamos fazer qualquer palavra, então.
Ótimo.
Minha do Tata Spala, que teve a participação do Lenine, né?
A participação do Lenine, do seu primeiro álbum, 2014, né? 2013.
É por aí.
Que é um disco maravilhoso também, vale a pena, gente. Vamos lá, qualquer palavra.
Criar um mundo quando amanhecer, viver da arte o que ela pode dizer, beber a lua e brindar com o sol, as madrugadas pelas ruas vencer. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com sonho. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. Criar um mundo quando amanhecer, viver da arte o que ela pode dizer, beber a lua e brindar com o sol, as madrugadas pelas ruas vencer. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. Criar um mundo quando amanhecer, viver da arte o que ela pode dizer, beber a lua e brindar com o sol, as madrugadas pelas ruas vencer. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho, Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. Qualquer palavra que sai, qualquer conversa vai, de bem com a vida e com o sonho. Qualquer desejo se esvai, qualquer inspiração pro tempo que não vivemos. Pro tempo que não vivemos. Vivemos.
Muito lindo, qualquer palavra, coisa boa demais. Rodrigo Borges, Rodrigo, agradecer demais aqui a sua presença no nosso Feijoada Completo, mais uma vez, né? E, aliás, tem que falar com o seu pai, que eu tô com saudade dele, viu?
Tem que trazer Mariotão. Né?
Aliás, eu estou apresentando o programa Esquina do Jazz aqui na Rádio Câmara também.
Ah, que maravilha.
Então, avisa o Mariotão lá que nós vamos entrar em contato para poder a gente conversar e bater um papo sobre o trabalho dele, né, que tá muito com o instrumental também, que é bem bacana.
O disco dele é muito bonito, do meu jeito.
Do meu jeito. E é um disco sensacional, eu adoro esse álbum. Eu já já passou pelo Feijoada, mas vamos trazer ele no Esquina do Jazz também, pra gente poder bater um papo aí sobre isso.
Ele vai ficar super feliz.
Com certeza. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
E muito sucesso aí para você, que continue tendo esse sucesso. Espero você aqui em Brasília outras vezes e tocando também, como foi tão bacana lá no restaurante Senac.
Ah, muito obrigado, uma honra para mim. Eu adoro Brasília, adoro Feijoada. Você é um grande amigo, um amigo querido, né? Um super músico, super cantor, né? E é sempre um prazer bater esse papo aqui contigo, né? Conte comigo quando quiser, tá bom? Joia. Obrigado, valeu, gente.
Muito obrigado, valeu, Rodrigo.
Valeu demais.
Aí, a participação do Rodrigo Borges, né? Família, essa segunda geração do Clube da Esquina, trazendo esse som pra gente e falando um pouco da carreira, falando de tudo, né, a respeito aí desse trabalho da música mineira. Realmente importantíssimo e coisa boa demais ter esse cara aqui com a gente no programa. Bom, vamos pro intervalo e na volta a gente continua falando de música, que tem ainda, nós vamos falar do Dia da Viola Caipira, então não sai daí que a gente já volta.
Feijoada completa.